Essa edição do CBN Maringá está sendo transmitida diretamente do estúdio da CBN instalado na empresa TecnoSpeed, de tecnologia da informação. E hoje nós vamos falar muito sobre tecnologia da informação. Nosso assunto agora são as relações trabalhistas no setor de TI. Neste momento, aqui no estúdio com a gente, o consultor em relações trabalhistas, Rivelino de Jesus Bujica. Olá, bom dia, obrigada pela presença aqui no estúdio.
Bom dia a todos.
O setor de TI é um setor que foi bastante impactado pela reforma trabalhista?
Sim, foi impactado, assim como as outras também, né? Mas o setor de TI teve algumas diferenças, né? Principalmente alguns itens que houve na reforma trabalhista. Nossa legislação tem mais ou menos 70 anos, né? E já não abrigava mais as regras, né? Ou seja, criava uma insegurança jurídica para ambas as partes, né? Principalmente para a área de TI. Mas que com essa renovação, ou seja, essa reforma trabalhista, trouxe alguns benefícios, sim, para a área de TI.
Qual que é o ponto mais importante da reforma para o setor de TI?
Para o setor de TI, nós podemos dizer que veio a terceirização, o home office, a jornada de trabalho, a questão de férias, né? São alguns elementos que vieram de modo, vamos dizer assim, a ajudar tanto a parte empregador quanto a parte do empregado também.
O setor de TI utiliza muita mão de obra em home office?
Utiliza. Nas grandes capitais é onde você tem o maior índice de uso a respeito disso, né? Na nossa região, poucas empresas utilizam, mas é o setor que mais utiliza a mão de obra em home office hoje no Brasil.
E o que diz a reforma trabalhista, a legislação em relação ao home office, né? Quais são os pontos principais?
Os pontos principais, nós podemos se ater aí à questão do local de trabalho, né? Por exemplo, as empresas tinham medo de aplicar o home office porque não tinha uma legislação adequada, né? E agora, com a nova reforma trabalhista, o governo inseriu lá o artigo 75, da letra A até a letra E, que é uma regulamentação para o home office. Dessa forma, tira aquele medo do empresário em aplicar o home office de forma adequada, né? Então, nesse aspecto trabalhista, foi muito bem-vindo para a área de TI.
A empresa tem que fornecer estrutura de trabalho? Como é que é?
Tem que fornecer estrutura de trabalho, tem que fazer um contrato adequado, onde se especifica quais os materiais que serão utilizados, com o formato, né? Nós temos que obedecer à questão de segurança e medicina do trabalho. A empresa tem que fazer com que o funcionário obedeça algumas regras trabalhistas. Então, todas essas regras elas vieram a medir, ou seja, vieram a desenvolver melhor essa área do home office.
Mas como controla a jornada?
Por exemplo, o artigo 62 da CLT, existia o item 1 e o item 2. Com essa reforma, eles acabaram incluindo o item 3, que é exatamente para esse teletrabalho, né? Não ter a questão de controle de jornada de trabalho, né? Apesar que a empresa pode adotar um sistema de contrato onde não há o controle de jornada ou onde há o controle de jornada. Vai depender do formato em que a empresa montar o seu home office.
Uhum. Mas daí o funcionário, o trabalhador em home office, ele não desliga nunca? Como é que é?
Não, ao contrário. O trabalhador em home office, existem alguns elementos que é bom a gente tratar antes. Por exemplo, a pessoa que vai trabalhar em home office acha que vai trabalhar menos. Isso não é verdadeiro, né? Na verdade, o trabalhador em home office ele vai ter que se educar para trabalhar, né? Porque às vezes o ambiente é em casa, ou o ambiente é num escritório, ou o ambiente é no local onde tem muito ruído, onde não tem uma estrutura adequada. Então, ele vai ter que pensar nisso. Então, essa história de que ele não vai trabalhar muito, etc., não é verdadeiro. Na verdade, é que ele vai se reorganizar e se adaptar para poder fazer um trabalho de longa distância, ou seja, em casa, ou no escritório, ou em qualquer lugar.
Mas os direitos trabalhistas são os mesmos.
Os direitos trabalhistas são os mesmos, né? O outro lado vem a questão do empresário, né? Eu tenho home office, eu não tenho que obedecer à lei. Ao contrário, as regras são as mesmas nas questões salariais, nas questões de benefício e nas questões trabalhistas. Então, o empresário tem que ter também a cabeça voltada que ele não vai ter um funcionário home office e vai poder pagar menos por isso, ou não vai aplicar alguns benefícios que são convencionados ou que está na lei. Não, isso não é verdade. Ele vai ter que obedecer às regras trabalhistas da mesma forma que um funcionário presencial.
Em relação à saúde, à prevenção de doenças ocupacionais, porque se o trabalhador está longe da empresa, ele não está sendo monitorado, né?
Sim, a nova lei traz uma regra específica a respeito disso. A empresa que adotar o sistema de home office, ela vai ter, de alguma forma, né, obrigatoriamente, que trabalhar esses quesitos, quesitos de ergonomia, de acidente, ou seja, de saúde, né, ocupacional. E isso através de normas, de procedimentos e de treinamento. Normalmente, como se fosse um funcionário presencial. Como vai fazer isso? A empresa vai ter que descobrir um modelo de como que vai aplicar isso, mas tem que obedecer as regras de medicina e segurança do trabalho, sim.
Uhum. Nós estamos conversando com o consultor em relações trabalhistas Rivelino de Jesus Bugica, aqui no estúdio da CBN, instalado na empresa TecnoSpeed, de tecnologia da informação. Você pode acompanhar essa entrevista pelo Facebook e mandar as suas perguntas. Se você é do setor de TI e tem alguma dúvida, manda sua pergunta para o nosso WhatsApp, 998779550. E sobre a terceirização, que a lei diz?
A terceirização é um foco que foi bastante discutido, né, na mídia, e que essa nova lei agora, a Lei 13.467/2017, que entrou em vigor a partir de novembro, trouxe algumas regulamentações. Antes da lei, até então, você não podia terceirizar a atividade fim da empresa. Você só podia terceirizar as atividades meios. Uhum. Quais eram as nossas atividades meio? Limpeza, conservação, algumas áreas administrativas, segurança e etc. Mas agora as empresas, principalmente de TI e as outras, vão poder terceirizar a atividade fim. Por exemplo, um programador hoje, né, eu posso terceirizar o serviço de programação, posso terceirizar um serviço de helpdesk, posso terceirizar um serviço de software, de hardware, né? Hoje eu posso fazer esse trabalho tranquilamente. Mas até então isso não tinha previsão legal. Uhum. E a partir do mês 11 de 2017 nós passamos a ter essa previsão legal.
Você acredita que as empresas estão aproveitando essa legislação nova?
Estão. Eu falo que de algumas empresas de maneira precária, né? Porque ainda tem aquele receio, aquele medo, aí isso ainda vai para o STF, vai ter decisão e etc. Mas a lei é muito clara, ela traz as especificações como que você tem que atuar. Se você aplicar de forma correta, né, legalmente e administrativamente, você não vai ter problemas. Claro, desde que aplicar de forma correta, né? Porque nós temos aí algumas empresas tentando burlar de alguma forma as regras jurídicas. E não tem como burlar isso, né? Uhum. Então, por isso, a aplicação tem que ser feita de forma coerente.
Uhum. E o banco de horas?
O banco de horas é um sistema que já vinha usado, né? Na verdade, é um sistema de compensação. A lei agora traz essa normatização e a gente pode dividir ela em três, né? Nós temos aquele banco de horas que você pode compensar dentro do próprio mês. Nós temos agora o banco de horas de até 6 meses, que você não precisa mais fazer acordo junto ao sindicato, desde que a convenção não preveja isso. E nós temos aquele acordo de banco de horas de até 1 ano, que esse sim você tem que homologar junto ao sindicato. Tem que fazer um acordo, uma convenção junto ao sindicato. Melhorou por quê? Empresa geralmente adota o sistema de 6 meses, que é um sistema mais prático, e etc. Mas a empresa só tem que tomar cuidados específicos com relação a isso. Durante a compensação, o funcionário tem que ser avisado quando que ele vai compensar. Tem que se tomar muito cuidado com relação ao número de horas extras, excedentes que você vai fazer, que não pode ultrapassar 2 horas, né? E, o mais importante, você não pode obrigar o funcionário a fazer determinadas compensações que não foram acordadas, né? Então, isso são cuidados que a empresa vai ter que tomar ao aplicar nesse banco de horas.
Uhum. Bom, se disse que a reforma trabalhista foi um avanço na legislação, né, do trabalhador. Uhum. O mercado de TI, né, o setor de TI é um dos setores que trazem aí o futuro, né, a tecnologia. Tem que avançar mais, na opinião do senhor?
Tem que avançar. Eu entendo que a reforma trabalhista, esse pacotão que veio, ele deveria ter sido fracionado. Mas como veio de uma vez só, ele começa a sofrer algumas intervenções, por parte sindical, por parte da própria justiça. Se tivesse vindo fracionado de forma um pouco mais adequada, daria menos impacto negativo, vamos dizer assim. A outra questão é, isso melhorou ou piorou? É muito difícil de falar isso agora, está muito cedo ainda. A médio e curto prazo é onde nós vamos ter algumas reações, ou seja, alguns indicadores, né? No momento, é difícil falar se vai precarizar ou se vai gerar emprego. Então, a médio e longo prazo, a gente acredita que nós vamos ter aí uma mudança e já vamos conseguir visualizar se isso foi importante ou não.
Uhum. Mas a segurança jurídica para que essa legislação se mantenha aí é importante, né?
É importantíssimo. Algumas matérias já estão sendo aceitas em alguns tribunais e outras contestadas. É por isso que eu falo que o médio e longo prazo é que vai dizer para nós quais dessas permanecerão ou não, se serão importantes ou não. E as adequações que vão ter, né, ao longo desse período, né?
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio.
Bom dia para o senhor.
Bom dia. Conversamos com o Rivelino de Jesus Bugica, ele é consultor em relações trabalhistas. Falamos sobre as mudanças, né, a reforma trabalhista, a lei da terceirização também para o setor de TI. Agora, 10 horas e 28 minutos.